Boa noite. Adora o que faz, chegou a andar no seminário, mas após 3 anos de estudos saiu e começou a fazer pão. Rapidamente a sua atividade começou a dar lucro e, ao ver-se com dinheiro, optou por um estilo de vida sem limites. Baleou um homem, espatifou o dinheiro na má vida, mas converteu-se, porque ser um gajo porreiro, diz ele, não lhe bastava. A história do nosso convidado passa por um processo doloroso, com altos e baixos, mas fundamental para a sua mudança de vida. Hoje, João vive e trabalha com a sua mulher, Elvina, cuja história também vamos conhecer na próxima semana. A história de João é a história de um grande pecador, semelhante a tantas do Evangelho e da história da Igreja, uma conversão até às entranhas, que agora vamos ouvir.
Chamo-me João Dias, nasci em 1967, filho de padeiro, neto, bisneto de padeiro, ou trisneto já se calhar. A avó da minha avó já era padeira, portanto. Sou padeiro e pasteleiro por vocação. Somos 4 irmãos, todos têm curso superior, menos eu, porque gosto muito de ser padeiro. Eu andei na Consolata, um seminário que me quase convenceu a ser padre, mas depois, ao fim de 3 anos, achei que não, que queria ser pai.
Com que idade é que entrou?
Entrei com 13 anos porque chumbei no 7º ano de escolaridade. E isto porquê? Porque eu não ligava muito à escola. A escola faz falta, mas o sistema de ensino se calhar não se adequava a mim. E eu gosto realmente é de fazer pão e bolos, gosto mesmo muito. Já tentei ser vendedor de máquinas de padaria e pastelaria, não vendi nenhuma durante 1 ano, porque resolvi o problema das massas. O problema não era da máquina, era das massas. E isso faz com que eu seja muito feliz naquilo que faço. O próprio seminário ajudou-me a discernir o que é que eu gostava de fazer. E isto foi muito bom. A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos de idade. Depois fui para o seminário. O meu pai recasou com uma senhora excepcional, que para mim é a minha mãe.
Isso, de onde é que é originariamente? Isso tudo passou-se onde?
Em Caixarias, é aqui a 20 km de Fátima. Depois vim estudar para Fátima, como era normal. Ou estudava em Orém, num colégio normal. E estudei em Orém, mas depois o meu pai, já que eu chumbei, queria-me pôr na prisão escola, como ele dizia, castigou-me a vender pão. Aí é que eu percebi, é isto que eu gosto de fazer. E trabalhar de noite com o pessoal, aquilo motivou-me muito.
E o quê?
Não lhe sei explicar. Eu costumo dizer, eu penso que sou um bom padeiro. Tenho trocado ideias com muitos bons padeiros. E acho que até sei o que é que se passa dentro da massa, tento perceber o que é uma fermentação, o que é uma célula de fermentação. Da mesma farinha faço vários tipos de pão, da mesma massa, com o mesmo feitio, tipo de pães diferentes dentro do mesmo forno. Portanto, isso é só um bocadinho para quem sabe.
Portanto, começou nesta aventura de fazer pão e trabalhar à noite, etc.
Exatamente. E deixei o seminário porque cheguei à conclusão que não. Depois já estava a trabalhar por minha conta. E já estava casado, com 2 filhas, depois separado, e só para ter uma ideia como eu vivia, já é a 6ª mulher com quem estou a viver, e agora estou casado pela Igreja. Consegui a declaração de nulidade do primeiro casamento. Tive uma vida um bocado errante, dei um tiro a um homem da minha terra, não tenho uma perna. Quer dizer, foi tanta confusão.
Quando era uma vida devassada.
Muito devassada e com a mania que era o dono disto tudo. Um padeiro andar todos os dias de gravata e fato inteiro, se calhar já explica um bocadinho.
O que é que achava? Que o mundo estava a seus pés?
Um bocado por aí.
Porquê?
Olha, consegui até ter cartão dourado. E depois acabou o cartão dourado, fiquei feio como os outros. Na altura achei que era muito giro. Andava de Mercedes, quer dizer, era assim uma vida um bocadinho ao contrário do que a Bíblia ensina. Quando eu caí na realidade, depois acreditei na reencarnação, porque andava sempre à procura. Então achei que a Igreja estava ultrapassada. Aliás, não conhecia a Igreja. Então andei na reencarnação.
Estou na reencarnação, quer dizer o quê?
Nessas teorias da reencarnação,
no New Age?
Mais ou menos. Andei a frequentar uma senhora muito conhecida no país, que posso dizer o nome, mas não quero fazer publicidade a um embuste destes. E então andei nisto da reencarnação e...
À procura de quê?
À procura de uma solução. Tenho um padre muito amigo dos Monfortinos, da minha terra, e então eu um dia disse-lhe ele, está aqui a solução, padre Luís, está aqui a solução. E ele levou o primeiro livro dessa senhora e leu o livro. Quando chegou ao pé de mim, como somos muito amigos e as pessoas aí vão ter que ouvir estas coisas, chegou ao pé de mim e disse assim: olha, toma lá esta merda, não me mete para o lixo, em consideração a ti, mas queima isto porque isto não ensina nada. Então olha lá, pá, se diz aqui que a Eucaristia é simbólica, como é que és que eu, padre, acredito nisto? E tu o que é que aprendeste? Isto marcou-me, porque eu desde pequenino, isto não dá para explicar, porque explicar Jesus Cristo é fácil, mas explicar aquela parte quando passa para a fé, aí é que já é mais difícil, já empanca. Portanto, que Jesus diz claramente, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue tem a vida eterna. Isto está clarinho para mim, é uma graça que eu tenho que agradecer a Deus, eu sinto Deus em cada Eucaristia. Isto não dá para explicar.
Então, mas isso está a dizer agora, porque na altura em que andava nessas coisas, nessas...
Isso é que me fez repensar tudo. Bateu-me cá dentro com muita força. Fez-me começar a questionar mesmo a sério.
Mas já tinha acontecido esse, digamos assim, crime?
Já. E já estava tudo resolvido. Até falo para o senhor a quem dei o tiro. Quer dizer, não tenho rancor de ninguém. Caí para o chão. Tive que tomar conta daquilo outra vez, da padaria. Eu não, mas... Fiquei lá com a minha atual mulher, ela alugou as instalações, comprou as máquinas na praça e sinto que as pessoas me vieram ajudar como casal.
Mas um momento, ainda estamos na fase em que o seu amigo padre lhe disse que o livro era uma porcaria. Sim. E isso ainda estava numa vida um bocado confusa.
Muito confusa. Meninas com fartura. Só para ter uma ideia, então eu vou contar depois a grande viragem. Eu um dia recebi umas cartas dos solicitadores, e isso fez-me ficar preocupado e fui ter com o meu grande amigo Dr. Agostinho, e meu advogado, que me tinha defendido até no caso do tiro, e ele disse-me, pá, estás tramado, porque eles já te agarraram tudo, contas bancárias, tudo, ou negocias ou estás entalado. Eu já sabia que dinheiro não tinha para negociar, cada vez estava a faturar ao menos, e cada vez eu fornecia 12 grandes superfícies, portanto, era um... O começar a estalar do navio, e o navio já com alguma dimensão, tinha 22 empregados, 4 balcões de pastelaria, portanto, estava tudo a rebentar. E então andei todo dia com esse doutor Agostinho, e à noite disse assim para ele, ó doutor, quer ir ter com duas miúdas a Leiria, tenho lá duas à minha espera, arranjar duas para si, isto só para vocês começarem a perceber o mais ou menos o andamento em que eu andava. Ele disse, mas estás parvo aqui, o que é que tu aprendeste no seminário? Ele foi seminarista diocesano, e aquilo... fez-me bater cá dentro com muita força e doía-me até o osso do peito. Ele estava a falar e eu a sentir, é pá, isto aqui, este gajo hoje está-me a deixar inquieto. Fui deixá-lo a casa, fui buscar o dinheiro às caixas registradoras, entrei na autoestrada em Torres Novas e subi direito a Leiria na autoestrada. E vinha a pensar assim, então, se eu morrer hoje, com sida, porque a probabilidade era mesmo muita, morreu um gajo por rir, isto é pouco. Eu pensava, então, mas qual é a minha responsabilidade? E chorava. Duas miúdas, o que é que eu digo às minhas filhas? Ou as minhas filhas ficam com o quê? Bens materiais já foram. E que lição de vida dou às minhas filhas? Aquilo que não se deve fazer, só mais nada. Depois chorava. Entretanto, olho para o lado direito e vejo a torre da Basílica de Fátima. Mas chorei ainda e disse um palavrão, estás-me a lixar.
Dirigida a Nossa Senhora?
Dirigida a Nossa Senhora. E depois saí no autoestrada.
Que idade tinha?
Tinha 37, 38 anos. Virei para Fátima, parei no Parque 10, entrei dentro do santuário, mandei o telemóvel para o chão, parti o telemóvel e fui chorar.
Porquê que eu parti o telemóvel?
Para não me ligarem. Fui para a frente de uma imagem de Jesus que está no meio do santuário e só chorava e sentia-me abraçado. Isto não dá bem para explicar, sentia-me mesmo abraçado. E, entretanto, senti bater no ombro, era o Padre Luís, que estava cá do Peru, e não há coincidências, não vale a pena, é tudo providência. O Padre Luís abraçou-me, conhecia a minha vida e disse, então pá, era o tal Padre do livro, que me tinha dito há uns anos atrás que o livro não valia nada, estava cá do Peru.
E o João nem sabia, ou sabia?
Nem sabia que ele cá estava. E o Padre Luís disse, anda ali para o pé da mãe. E eu disse, não, é aqui, este, é este. Porque eu tinha uma certa resistência e fazia um bocado de resistência à Nossa Senhora.
Tinha vergonha, se calhar.
Tinha vergonha, sim. E hoje posso argumentar ao contrário de tudo. A minha fé mariana tem crescido muito. E então eu agora vou fazer um retiro todos os anos. Porque aí eu cheguei à conclusão que Nossa Senhora, desde sempre, mandou pôr o manto protetor em cima. E nesse dia eu estive ali com o Padre Luís até às 3 da manhã, E disse, a partir de hoje tenho que mudar de vida. Não é fácil, as miúdas continuaram a telefonar. Eu caía, levantava-me, caía-me, levantava-me. Entretanto, consigo sair da padaria de Caixarias e deixar a padaria de Caixarias, está tudo interligado, isto ia ser um programa de há umas 20 horas, onde a minha mulher, que é hoje, foi alugar a padaria de Caixarias com o ex-marido, onde tiveram 1 ano e 3 meses. E foi aí que vim viver para Fátima, e a minha desintoxicação destes vícios todos era Fátima Santuário e um terço todos os dias que faz milagres. Nossa Senhora não é mentirosa, um terço todos os dias faz milagres.
Espera, vamos por partes. Portanto, veio para Fátima como? Mas tinha cá alguém ou foi através do seu amigo padre?
Vim-se para Fátima sozinho, aluguei aqui um apartamento e comecei em vendedor de máquinas. E aqui falava muito com os padres da consulata, homens que me ajudaram a arrumar a biblioteca cá dentro da cabeça, a pôr as coisas no sítio. Mais tarde já estava a viver com a minha mulher e achava sempre que a reencarnação existia. Acabei por sair de Lisboa, dos encontros que tinha em Lisboa, e vi para uns encontros aqui ao pé de Fátima, de uma senhora, quem a outra senhora chamava o braço direito, mas que se zangaram por contas. E aqui usava-se rezar o terço, mas sempre a dizer que a reencarnação existe.
Tipo bruxaria, quase.
Mais ou menos.
Já depois daquela sua decisão de mudar de vida e vir para Fátima.
Sim, muito depois. Eu depois regressei para Caixaria, já estava a viver com a minha mulher, já estava casado quase pela igreja. Tinha o processo a desandar e um dia, numa missa, eu devo muito à Canção Nova, independentemente do que se possa dizer da Canção Nova. Mas se aquilo for ouvido com um filtro, por causa de tirar as culturas entre...
Sim, do estilo brasileiro.
Aquilo, a essência, é o catecismo da Igreja Católica. E aqui vale a pena ouvir. O padre Jonas dava tantas palestras que me ajudaram a clarificar. Ele é o grande responsável pela minha catequese de adultos. Eu ouvia as palestras às 5 da manhã, porque um compadre, funcionário, amigo e irmão, o que lhe quiserem chamar, só ele merecia um livro muito grande escrito. Esse homem disse, epá, posso-te oferecer este rádio? Podes. E no dia dos meus anos ofereceu-me o meu rádio e ligou na Canção Nova, à espera que eu começasse a reclamar daquilo. E comecei a ouvir e calar-me. E ele, todo contente. Entretanto, o padre Jonas falava no livro Se Ensina ou Não, para esclarecer o espiritismo e estas bruxarias todas que andam para aí, e dividir as águas, o que é verdade e o que é embuste. E eu fui comprar o livro Se Ensina ou Não, e comprei o livro para fazer o estudo bíblico, onde ele ensina a Bíblia no dia a dia. Vale a pena comprar o livro para aprender a ler a Bíblia, porque não é ler de uma ponta à outra, quer dizer. E então eu começava a fazer o estudo bíblico e adormecia. Que adormecia, por simplesmente, lançado, destoirado. Disse para a minha mulher, ao chefe, eu chamo-lhe chefe, isto já está a faturar, isto já está a andar bem, graças a Deus estamos a conseguir equilibrar as coisas, eu estou cansado com tanto trabalho, vamos pôr mais uma funcionária que me ajude aqui, e eu consigo tirar uma hora por dia, para a minha agenda do dia, por Deus, tiro uma hora por dia para fazer o estudo bíblico, já que aqui não há missas a toda a hora, pelo menos o estudo bíblico que faço. Está bem, foi de comum acordo, tudo bem, e eu comecei a fazer o estudo bíblico, continuava a adormecer, não conseguia resolver o problema.
Então, calhar era nervos, os apóstolos também dormiam nos momentos fundamentais.
Exatamente, mas o que é certo é que numa missa em Leiria, quando nem podíamos comungar às 7:30 da tarde, íamos à missa, eu dormia um bocado durante a tarde porque ia trabalhar à noite à mesma, pronto, era o passeio dos tristes à noite, não havia tempo para mais. E o que é certo é que durante a consagração eu pedi a Jesus, ajuda-me aqui a resolver isto, porque eu não percebo nada disto, o que é que está a passar. Chegámos a casa, eu tinha comprado o tal livro Se Ensina ou Não há pouco tempo. Sentaram-se todos no sofá, porque somos 6 em casa, agora já somos 5, mas já está a trabalhar. E eu deitei-me no chão com 125 quilos que eu tinha na altura, mais ou menos, em cima da carpete. A minha mulher, que até gosta de ler em voz alta, pôs-se a ler o livro para a gente. E está lá escrito mais ou menos com estas palavras nas primeiras páginas. Você que não consegue fazer o estudo bíblico e anda como passarinho picando a fruta e não a saboreia, e então está cansado, adormece, isso só lhe acontece porque você ainda acredita na reencarnação. Epá, eu mandei um salto, mesmo com 125 quilos, mandei um salto e disse, é isto. Ainda hoje pedi a resposta e ele já me está a dar. Ou seja, Deus vai falando com cada um conforme cada um o é capaz de entender. E comigo é sempre assim. Connosco, como casal, ele fala assim, direto, com o objetivo de o amar e não fugir a sacrifícios como a reencarnação ensina, que é fazer lutar o espiritual para ver onde é que vai haver problemas e desviar-me ao lado. Não. Deus diz claramente, quem ama, sofre, porque eu tenho que abdicar de mim mesmo, e isso é amor.
E a partir desse momento em que se viu retratado, com aquele diagnóstico que era o seu, sim, sim. O que é que aconteceu desde então?
Desde então fui fazer aquilo que o padre Jonas me mandava, ir fazer uma confissão, ir-me confessar desse pecado e depois ir ao estudo bíblico. Como eu não podia confessar e sabia que não podia, porque vivia maritalmente com a minha esposa na época, mas eu sabia que estava o tribunal eclesiástico estava a resolver, se não resolvesse eu ia assumir a relação à mesma, e seja, é um problema comigo e com Deus, mas respeitando sempre as leis da Igreja, porque a obediência é a chave do sucesso.
Mas hoje em dia há muita gente que não pensa assim, que acham que a vida é deles e fazem o que querem.
Basta ler logo o Gênesis, esquecer, o problema da humanidade foi fazer o que queriam. Era uma coisa tão simples, é que aquilo é simbólico, mas era uma coisa tão simples, não toquem ali que aquilo é problema, e a gente quer ser autónomos, quer ser nós mesmos, e Deus respeita as escolhas. É que olhando para a Igreja, quem quiser conhecer a Igreja a sério, cada vez consegue criticar menos e ajudar mais a crescer. Não faz sentido uma Igreja sem comunhão. Ou seja, temos de estar todos de acordo e existe isso. E depois eu às vezes posso ser contra algumas coisas, mas ao fazer o tal estudo bíblico, quando Jesus diz assim, tudo o que ligares na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado no céu, eu sei que Jesus não é mentiroso, então ele está a dar o aval à Igreja dele. Portanto, estou descansado.
E agora?
Agora sinto-me na obrigação de ser catequista.
Espero, pois entretanto tiveram a possibilidade de casar pela Igreja, de receber um sacramento do matrimónio, portanto a vossa vida mudou?
Olha, só no próprio dia, quando pude comungar outra vez, e a minha mulher também, que se abraçámos um ao outro a chorar, quer dizer, é uma alegria que ninguém consegue explicar. E ela acompanha-me na fé, rezamos o terço em família todos juntos, quer dizer, é muito bom viver assim. Mas não é viver sem problemas, todos os dias sem problemas, ainda hoje estive toda a manhã sem fornos, e quer dizer, isso não é viver sem problemas, mas é viver fixe. Há uma santa que diz, viver com Deus é viver uma aventura, mas vale a pena e vale mesmo a pena. Eu hoje não me sinto com autoridade moral nenhuma para julgar, muito menos a Igreja. Não julgo ninguém, mas muito menos a Igreja, quer dizer, não tem razão de ser.
Tanto. Mas o seu percurso foi respeitar a Igreja mesmo não percebendo, porque conta-me que só depois é que puderam comungar e viver plenamente o sacramento.
Eu,
portanto,
sim.
Mesmo com essa incompreensão, isso não foi obstáculo para si.
Não, porque eu sei que a obediência é o sucesso. Eu, se tivesse desobedecido, se calhar tinha atrasado mais o meu processo. A obediência sempre é o sucesso. E leio livros de muitos santos, porque para mim...
Acha que isso o faz mais livre agora? O torna mais livre obedecendo, porque não está tão centrado em si, talvez?
Pois, é tão simples quanto isso. É porque Jesus diz isso claramente. Quem me quiser seguir, renegue-se a si mesmo. E normalmente a gente só diz, pegue na sua cruz e siga-me. O pegue na cruz, isto vai ser um bocadito à força que a vida traz. Agora, o renegar-me a mim mesmo, para mim, com o caráter que tenho, é das coisas mais difíceis que eu tenho. E a prova de amor que eu tenho de dar a Deus é o renegar-me a mim mesmo. Isso às vezes faz não ter unhas quase, que é o que me acontece. Mas é por aí o sucesso. É a obediência. Isto pode assustar nos dias de hoje.
Sim, isso não é nada comum nos dias de hoje. É totalmente contracorrente o que o João está a dizer.
É possível. Epá, eu não queria misturar religião com política, mas nem sequer tenho que misturar. Mas posso dizer isto. Para mim, chegar aos 50 anos de idade que tenho, com uma filha mais velha de 26 anos e a mais nova com 10 anos, custa-me muito ver em tão pouco tempo uma escola ser autorizada a dar preservativos a uma miúda de 13 anos e eu não lhe posso dar trabalho com 13 anos porque estou a explorá-la financeiramente. Isto aqui tem uma coisa muito complicada para eu entender. O que é mais importante? É eu entregar-me numa relação sexual com muita responsabilidade. E eu gostava de fazer perceber isto às pessoas, porque eu andei com o tal chamado sexo livre e olha que isto não me dava felicidade nenhuma. Só me deu foi muitos problemas. uma carradona deles. Portanto, é de certeza a ver o filme de outra maneira, com muita responsabilidade. E o trabalho, eu pude sempre trabalhar, e os meus irmãos também, e somos pessoas responsáveis, porque tivemos de trabalhar na padaria, mesmo aqueles que não gostavam de trabalhar na padaria.
Sim, mas hoje em dia quase ninguém quer trabalhar, é mais cómodo estar no fundo de desemprego do que estar a trabalhar com dificuldade. E o que é que o João tem a dizer sobre o que é que verdadeiramente vale a pena? Porque as pessoas não querem trabalhar para se divertirem, supostamente.
Pois, mas é um vazio muito grande. Olha que eu cheguei a vir das meninas, posso dizer que vinha aliviado fisicamente, mas olhem que não era fácil. A consciência depois pesava muito, porque eu percebia que era infeliz. Eu andava à procura da felicidade onde ela realmente nem existe. Eu hoje sou muito feliz e gostava que as pessoas percebessem isto, porque eu sou muito feliz, eu não tenho tempo para estar triste. Eu posso ter que ver uma filha minha dentro de um caixão, mas eu vou estar feliz, porque eu sei que ela ao pé de Deus está melhor que ao pé de mim. E isto é uma firme certeza. Não sei explicar como, mas isto é uma firme certeza. Ela ao pé de Deus está melhor que ao pé de mim, de certeza absoluta, muito mais protegida, e não vai andar aqui neste sufoco todo. E as quatro filhas que eu tenho, as quatro veem o filme nesta dimensão, sem eu as obrigar sequer a ir à catequese, apesar de ser catequista. Mas qualquer coisa, pai, vamos perguntar a Deus se podemos ir de férias ou não. É que não fazemos nada sem lhe perguntar a Ele. Epá, isto não é fundamentalismo. Agora, se calhar sou radical, assumo que sou radical. E radical é ou quente ou frio, não quer ser morno. Agora, fundamentalista não usa as coisas, a lei não vai estar, o fundamentalista põe a lei à frente do amor, e Jesus é amor. Ele amou-me, e eu posso dizer isto, amou-me e senti-me amado, mesmo quando andava nos caminhos errados. Teve sempre ao meu lado, disposto a puxar-me sempre.
Quando foi... Ele amava-o sempre, mas respeitava a sua liberdade.
E sempre, sempre. Mas sempre.
Se fosse obrigado já não era a mesma coisa.
Não era a mesma coisa, não.
O que é que diz às pessoas, porque o nosso tempo chegou ao fim, o que é que diz às pessoas que nos estão a ouvir e que de certo modo têm uma certa inveja da sua certeza? Porque hoje em dia há tantas incertezas, tantas angústias, as pessoas sentem-se tão sozinhas, que conselho é que dá?
Que Jesus não é mentiroso. Leiam e estudem a Bíblia. Acreditem que os padres, alguns que possa haver macacos, são humanos, mas a Igreja tem um catecismo, e conheçam a Igreja para poder amar, porque eu só conheço a minha mulher bem, por isso é que amo bem. As outras nunca as conheci bem, nunca as consegui amar. Amar é amar os defeitos, amar é sem condições, e Jesus ama-me como eu sou, maluco da cabeça, quando me disparo à chapada, tem que ser à chapada. Graças a Deus consigo dominar essa parte, como em tantos problemas que tenho, que não vale a pena estar aqui, mas falas no confessionário. Todas as pessoas que quiserem rezar um terço por dia, então vamos dar a receita para as doenças do mundo, se calhar é assim. Um terço por dia, conhecer a Igreja, aqueles que tiverem dentro das normas, uma missa dominical e uma confissão conforme a necessidade de cada um, eu posso dizer que tenho tido 15 em 15 dias, é a solução para o sucesso. Não é de deixar de ter problemas.
Não é sucesso aos olhos do mundo, é sucesso para ser feliz.
Para ser feliz. E isto vale a pena. Houve alguém que disse que a religião é o ópio do povo. Se eu estou drogado, assim vale a pena, sinceramente. Mas também tenho a contestar isso claramente. O ópio turva-me as ideias e não me deixa... vicia-me. Eu tenho que fazer esforço para conseguir isto. Não estou viciado. É muito mais fácil ir beber uma imperial do que ir à missa. Mas isso garanto-vos a todos. Por isso, é preciso esforço. Não vicia. Não tenho medo, não vicia. É livre.
Muito obrigada, João, pelo seu testemunho e por esta naturalidade com que fala das coisas profundas. Obrigada, boa noite.